Birigui em 1-1. Um bom jogo, ai, viu? No domingo pela manhã, o jogo mais fácil. O Vila City não aguentou o Jurema e perdeu pelo placar de 3-0, com o Silvio jogando muito na zaga do Jurema. E depois, Maru 2-3. Aí um grande jogo, com um caminhão de gols perdido pelo Santos. Eu imaginei que o Santos poderia perder, porque tava perdendo gol demais.
E a banca?
Mas domingo, né, mano? Domingo, né? Então, Maru...
Ao alvo de minha menina, viu?
Maru 2, Santos 3 foram os resultados do campeonato da LCDT. E no clássico, no sub-20 aqui, no Edvaldo Flores, o empate, viu? Entre Conquista e Conquista. Conquista Futebol Clube e SPP, vitória da Conquista 1-1.
Tem recado ali, viu, Jota? Ali, o Rony tá mandando alguma coisa ali pra Gandula e pra Marcos Ferreira.
É, recado pra Gandula. Vamos ouvir.
Ai.
E aí, meu povo, boa noite. É André. André falou que no esporte na clube a seleção vai longe. Se tiver com o joelho de Marcos Ferreira e a disposição de Gandula, um chega no Caidez e o outro lá no Badireca, viu? É do Badireca pra trás.
O Badireca sou eu.
Aqui é pertinho, mas dá pra ir lá, dá se arrastando, mas dá, né?
Rapaz, a gente joga por música, rapaz.
Isso é lógico, só no olhar.
Vamos lá.
Tranquilo aqui.
Boa noite, equipe do Esporte na Clube. Boa noite a todos aí. Eu queria saber de vocês aí, comentaristas, depois dessa derrota aí do SCPP, Campeonato Baiano Sub-20, como é que ficou a tabela aí? Será que tem possibilidade de alguma classificação aí? Tem como vocês analisar aí, por gentileza? Hilton Meira para clube, sempre na escuta, firme e forte. Um abraço a todos.
Nós divulgamos há pouco instante a
matematicamente, classificação, né? Matematicamente, mas tá muito difícil.
Agora, matematicamente, tem chance para a equipe do Conquista. Conquista fez 4 jogos, tem 2 pontos, restam 5 jogos.
Isso.
3x5, 15. Isso. Pode chegar a 17. Acontece que as equipes estão lá em cima, já tem 12 pontos.
É.
Né? Tem 12 pontos.
Pode chegar a 27.
Pode chegar a 27. Tem chances, matematicamente, claro que tem. Agora, na minha concepção, muito difícil para a equipe do Conquista. Porque não conseguiu ainda fazer o dever de casa, não conseguiu nenhuma vitória.
Não venceu aqui, nada. Perdeu de novo. Perdeu 2-0, né, no sábado?
Perdeu 2-0 no sábado.
Uma pena.
Tem a possibilidade, mas. Do jeito que está jogando.
Matematicamente, tem chances.
Mas do jeito que está jogando.
Mas ele depende dele. E dos outros, e perdendo.
Esse
também
é o problema, né?
Matematicamente, o Bahia pode ganhar o Curitiba hoje também, né? Matematicamente pode. São 11 contra 11, né?
Exatamente.
E eu tô olhando o tempo aqui, já tá 14 graus.
Vamos lá.
Boa noite, Gandula. Boa noite, JB. Boa noite, Marcos Ferreira. E boa noite aos ouvintes. A expulsão de Carrascal foi perfeita, teve que expulsar mesmo aquele bandido. Ele não quer jogar no Flamengo, não. Há muito tempo que ele vem aprontando no Flamengo. Agora, só que o Palmeiras aproveitou a ocasião, por causa que o Palmeiras também, na hora que estava o time completo, eles não estavam vendo nem a cor da bola. Então aí o Palmeiras soube tirar os aproveitos e fazer o que eles queriam. Eu não tô fora, não. Não tô achando ridículo a vitória do Palmeiras, não. Foi merecido. Agora, o juiz também tava sempre puxando pro lado do Palmeiras, que o jogador do Palmeiras tava descendo o cacete no jogador do Flamengo e o juiz não tava nem aí. É tanto que acho que quebrou até o dedo de um dos jogadores do Flamengo e ficou por isso mesmo. Aí o bandido lá do Carrascal deu uma tesoura no... fez aquele pé alto no cara lá, queria, parece que era montar no cara, aí foi expulso, foi bem feito mesmo. E o Cruzeiro, a Chapecoense ontem também foi roubado, roubou também, o juiz também roubou pro Cruzeiro. O Cruzeiro fez a Chapecoense fez um gol, eles anularam, depois teve outro pênalti, levou 10 minutos na revisão, ainda anulou o pênalti ainda. Valeu, um abraço. Fica com Deus. Depois tem mais.
Cadê? O resultado tinha que ser o que ele queria, né? O que ele desejava. É. Não dá, é assim mesmo, né? Tem erros de arbitragem, tem
De fato, o erro de fato e o de direito.
De direito, né? Mas no caso do Flamengo, não tem desculpa, né? A expulsão do Carrascal, levantou pega imprudente.
Matou o Flamengo a expulsão.
Tirou o Flamengo da competição, quer dizer, desnivelou a competição. O jogo do Cruzeiro, confesso, não vi, mas o jogador estava dizendo que foi um jogo encardido.
É, encardido. Né? E o Cruzeiro não jogou bem.
Não vem jogando bem.
Não jogou bem.
Não vem jogando bem.
Uma entrevista, não vai dar tempo para rodar, mas do atacante Cruzeiro, ele disse que ganhamos praticamente, ele quis dizer, na sorte.
É, o Cruzeiro não vem bem, não. O Gandula, a pessoa está pedindo álbum para sortear, viu?
E tem que... Procurar o Borges.
Boa noite, galera do Esporte na Clube. Galera, acho que se Pedro tivesse um empresário com bastante influência na CBF, tenho certeza que ele seria convocado. Sou flamenguista, mas levar Alessandro e Danilo não concordo. Valeu, galera. Jorge Oliveira do Vila América. Aí,
nós dissemos agora, né?
Ele tá sendo sensato, né? O Pedro tinha lugar e Alessandro e Danilo fica a desejar. Mesmo sendo torcedor do Flamengo, ele tá sendo bastante coerente aqui, né? Com altruísta, meu amigo.
Por que naquela lateral ali, Marcos? Porque naquela lateral esquerda você tem a opção novo, mas tem a opção do lateral do Palmeiras, o Alan.
É.
Muito bom. Tinha a opção do
falar de Paulo Henrique, né?
Do
Juba, né?
É, do Juba.
Nunca mais vi falar de Paulo Henrique também.
Pois é. O Paulo Henrique não tá jogando.
Não vinha bem, né?
Não tá bem, não, viu? O Paulo Henrique do Vasco. Tá, desceu junto com o Vasco.
Tá um negócio lá que não, isso acontece em todo canto. Eu citei aqui. O caso do Carl Palmer, né? E do Phil Foden na Inglaterra, que comeram a bola no ano passado, exatamente em junho do ano passado.
O cara que fazia o gol e ficava sentindo frio.
Isso. Então ele fez e não foram nem relacionados pelo Thomas Tuchel, né? Pra você ver como fica o momento define a partida, né? O Pedro não vinha num bom momento também, voltou de cirurgia e tal, não fez uma boa partida contra o Vitória, ontem também não se ouve bem, e aí acho que na reta final a esperança, que não aconteça, a esperança para João Pedro e Pedro do Flamengo, é se de fato o Neymar não reunir condições.
Olha a língua de Marcos, ele disse naquele jogo do Flamengo que o Pedro tinha chance de fazer o gol e falhou, deu um toquezinho.
Atrasou.
Aí Marcos assim, desconvocou ali.
Saiu ali.
Meu Deus.
Eu acho que saiu ali. Tenho plena convicção. Era o gol do Flamengo ali, né? O cara botou, cabeceou pra trás, ele matou no peito. Vai colocar a bola na pequena área. Que ele tem que dar um pau ali. Daí ele atrasou pro Lucas Arcanjo, né? Mas não sei. Foi exatamente isso, não, mas tem a impressão que influenciou.
Boa noite aí, o trio do Esporte na Clube, de Jonathan, José de Oliveira, Marcos Ferreira, os ouvintes. Eu tava pensando aqui comigo, só, esse goleiro do Grêmio é um cara muito amador e sorte também. Em 2016, na Olimpíada, fala aí, corrija aí, viu? Ele era o Fernando Vaz. Fernando Vaz machucou lá na última hora, ele foi. Foi campeão. Agora, eu mesmo não esperava de jeito nenhum que ele ia. Foi. Vai pra Copa. Boa sorte pra ele. Rapaz, agora o trem na Ponte Preta tá agarrado, viu? 11 meses de salário atrasado. Não tem a padaria que forneceu lá café, lanche, esse trem. Entrou na justiça 1 ano sem receber. Boa noite a todos, João Ribeiro.
É, que saudade da ponta de Dicá, né? Companhia, viu?
Com certeza. Lúcio, Vanderlei, né? Uma série de atletas, né? Rui Rei.
E a Ponte Carlos. Preta. E a Ponte Preta era um timaço.
Sim, com certeza. Estádio próprio, né? Sempre nas finais contra Corinthians, etc. Ponte Preta e Guarani, né?
O derby, né?
Mais famoso do interior de São Paulo, enfim. Uma pena.
Boa noite, turma. Olha aí, Marcos Jegue tá de volta. Muito bem. E JB, chorou muito, JB. O Mengão tomar 3 assim. Pense numa sapecada boa. E agora o tal do Paulinho é ruim, hein? O cara pisou no escudo e ainda botou a torcida pra ficar calada. Rapaz, que Paulinho é esse? Presepeiro, viu? Pedro não foi convocado porque tá no bolso de Gomes. Tá no bolso do zagueirão de Gustavo Gomes, viu? Porque o cara não fez nada no jogo. Gomes não deixou.
Ainda bem que eu não vi esse jogo, viu?
Qual?
Do Flamengo.
Ô, Jota.
Eu não passa raiva.
Conte outra.
É. Eu não vi, não, sério.
9 da noite, embaixo da coberta. Mas confesso que não vi todo, não.
Falando em 9 da noite, amanhã a gente vai tratar, vai destrinchar esse assunto. A Confederação Brasileira de Futebol se reuniu, foi ontem ou hoje, com os clubes e novos horários para os jogos, porque tem jogos que não está dando público. Ele disse que jogo à noite é ruim. Daqui a pouco amanhã
jogo 19 horas, né? Quer eliminar 19 horas.
E tá achando que o de 11 horas, domingo, é bom e tal.
Que é mais interessante também, né? E a noite é tempo mais complicado, transporte, essas coisas.
E 19 horas. Tem jogo que você chega num dia e sai no outro.
É,
mano.
Isso quer dizer, 19 eu acho incoerência. 19 é um bom horário. O cara sai do trabalho e vai direto.
Mas 21h30?
21h45? Ah, matar o diabo, né?
É, porque tem a novela, mano.
Me bata o abacate aí.
Tem a novela.
Sai fora, tô fora.
Vamos lá.
Obrigado aí, equipe, pelo esclarecimento. O time de Marcos Ferreira esse ano vai pra Libertadores, hein? O Vitorinha. O Vitória vai pra Libertadores, viu, Marcos? Com certeza que o Vitória esse ano vai pra Libertadores. Pode escrever aí, Marcos Ferreira. Futebol baiano tá crescendo, viu? Futebol baiano tá evoluindo. Valeu.
Tomara, deu-lhe ouça.
Aí o Marcos não vai dormir essa noite.
Não, daqui a pouco eu tenho um compromisso. Bahia e Curitiba. Esse eu vou assistir, sair daqui direto pra assistir. 8 horas? Acaba o quê? 9h30, 15h.
9h45.
9h45, dá pra eu assistir. A cidade de Lençóis, de meia. Né? Um suquinho de uva.
Você sabe qual é a uva, né, Jota?
Eu sei.
Malbec.
Eu sei. Agora é 19h56.
19h56, na derrota do Vasco em São Januário, naquele rapaz, coisa feia, ridícula, viu? E o Renato Gaúcho, eu não sei se ele pediu para não ir ou a diretoria achou por bem não ir. E enviou o Thiago Mendes e Edmar Lopes para representar na coletiva. Vamos ouvir.
Cara, como posso te dizer, hoje foi um resultado vergonhoso. Foi um resultado vergonhoso. Acho que pra mim tá sendo doído, bastante doído. Não esperava ter perdido desse jeito dentro de casa, diante da nossa torcida. Eu acho que a gente teve uma reunião entre nós ali, sabemos do que a gente temos que fazer, do que a gente temos que representar. A camisa do Vasco pesa bastante. E deixar a torcida na mão que nem a gente deixou hoje é difícil. Então a gente teve, normal, os jogadores têm discussão, e espero que a gente possa colocar a cabeça no lugar e que isso não possa acontecer novamente.
Aqui é Edmar, Thiago Mendes, Joel Silva, do canal do TMC, do canal Colina em Foco. Edmar, eu não entendi direito, o Renato não veio para a coletiva, e vocês, no caso, para dar apoio a ele, mas foi conversado algo dele entregar o cargo, algo do tipo, pelo que aconteceu hoje aqui, uma chuva de copos em cima dele, né? Foram arremessados muitos copos, ele saiu bastante contrariado, isso para mim não ficou muito claro, ele chegou a pedir demissão, ele é o treinador do Vasco. Como é que está essa questão?
A única coisa que eu vou dizer, e é claro, não posso falar pelo Renato, ok? Eu posso dizer é que o Renato ficou muito sentido, obviamente, com as críticas, ninguém gosta de ser criticado. Ele chegou bastante sentido ao vestiário, houve muita conversa entre todo mundo, mas o Renato nunca pediu a demissão e não está em cima da mesa a possibilidade dele sair. Eu, o presidente, sobretudo, e todos os jogadores, falamos com ele, como sempre.
Aí, a explicação, né? Não
faz sentido.
Não é pensamento do Vasco demitir o Renato.
E nem resolve.
Ele pediu pra sair.
E nem resolve. O que acontece é o torcedor é passional, mas não justifica de maneira nenhuma agressividade, agressão física, arremessar copo. Se o juiz for severo e ou não fizer vista grossa, São Januário pode ser punido.
Pode ser punido, claro.
Basta o juiz colocar na súmula, tá? Depende lá do entendimento dele. É, mas não é justificado de maneira nenhuma, nem Renato merece isso. Um grande treinador, um ótimo atleta, uma figura muito bacana.
Papo. Acabou o amor de Renato e Vasco?
Isso aí é muito volútil, né? É volável, melhor dizendo. Muito fútil e tênue, né? Fino, essa relação torcida aí. E outro dia o pessoal tava xingando o fato do Fábio Mota lá do Vitória, que o Vitória tava pra cair. Agora é Arena Barradão.
Agora é.
Não sei o que, é festa no estacionamento, é Léo Santana. É tudo lindo, meu amigo. Mas é coisas do futebol. Futebol assim mesmo.
Vitórias. E mais vitórias. E vitória. 3 pontos, viu?
Deixa eu ver o jogo. Me libera aí, Jota, pra ir ver Bahia.
Libera aí, porque é o seguinte, ele já não vem no programa. Quando vem, fica nessa pressa. Ah,
yeah. 19h59, rapaz. Cadê? O Pix não caiu da noite, eu tô reclamando.
Mas amanhã você volta?
Eu tô pressionando,
Você volta amanhã?
Volto, com certeza. Firme e forte.
Acredita, Jota?
Firme e forte.
Essa semana não tem. Assim, né?
Não, essa semana tá tranquilo.
Agora a gente tava conversando com o Jota aqui. Na política a gente vai. A gente vai sofrer muito.
Ah, é. Com certeza.
Mas amanhã você tá aqui.
Tomara que não, viu? Tomara que não.
Jota.
Lembrando que o Esporte na Clube tem um oferecimento do Posto Novo Paraíso, combustível de qualidade, churrascaria e borracharia, Avenida Presidente Dutra, ao lado da Conveima, e Vic Park, o destino que vai conquistar você. O telefone do Vic Park, eu vou passar para você aqui agora, é o 77998129245.
A todos vocês um abraço, muito obrigado pela audiência, e agora vocês ficam com Coritiba e Bahia e também
Voz do Brasil.
Termina aqui. Esporte na Clube. Clube FM. Vem festejar, vem torcer, vem pro Arraiá Atacadão, a festa gigante da economia. Tem tudo que não pode faltar tanto na sua festança quanto na torcida. Guaraná Coate, Coca-Cola original e zero açúcar, bala de gelatina e amendoim petis da Dori e muito mais. Aproveite para abastecer o seu negócio ou a sua festa em casa. É economia em toda compra e na compra toda, seja na loja, no site ou no app. Arraiá Atacadão, festa gigante, economia gigante. Aproveite. Atacadão, lugar de comprar para
não existe ninguém como você e nunca vai existir.
Do produtor de Bohemian Rhapsody e do diretor de Dia de Treinamento.
Deixe a sua luz brilhar.
Prepare-se.
Você é o melhor de todos os tempos.
Existem muitas lendas, mas existe apenas um. Michael, hoje nos cinemas, verifique a classificação indicativa.
Ah, isso é frescura, é sempre a mesma coisa.
Nada,
só quem já viveu a depressão sabe o quanto essas palavras não são verdadeiras. Quem experimenta um sofrimento profundo muitas vezes não sabe como lidar com tanta dor e imagina que não existe solução. Mas há uma saída. Que não está dando conta, ligue grátis para 188. E se precisar de ajuda, estaremos aqui. HCC, um hospital completo para cuidar de você. Uma campanha do Hospital de Clínicas de Conquista em apoio à vida. Responsável técnico do Dr. Singrio, CRM 6.977.
Cartão Saúde 360 é para você e para sua família. Economize de verdade com descontos em consultas, exames e cirurgias. No Hospital IBR e em mais de 20 clínicas com descontos para você e para quem você ama. Cartão Saúde 360 é o seu cartão, a melhor opção. Por apenas R$50 mensais, você garante o seu cartão de descontos e ainda pode incluir até 4 dependentes sem custo adicional. Faça já o seu no WhatsApp 77 3028 3600. Cartão Saúde 360. Cuidar da sua família. Agora ficou mais fácil.
Progressistas Unidos pela Bahia.
Você talvez está cansado de promessa demais e trabalho de menos? A Bahia precisa de gestão pública que traga melhorias reais para a vida das pessoas.
Jequié hoje é outra cidade.
Jequié, ela foi praticamente reconstruída.
O Progressistas, com seu jeito de governar focado em trabalho, coragem e resultado, fez Jequié se desenvolver em todas as áreas e vai avançar por toda a Bahia. Se isso também é o que você deseja, una-se a nós.
Filie-se ao Progressista.
Amiga, você soube? O Instituto Objetivo agora é Instituto Borges de Educação.
Sério? E mudou muita coisa?
Mudou a marca, mas o ensino continua de excelência.
Ah, isso é essencial. Educação de qualidade é um passaporte pro futuro.
E lá tem tudo, do maternal ao ensino médio. Proposta bilíngue, educação socioemocional e acompanhamento psicológico.
E tem atividades extras também?
Tem sim. Balé, karatê, robótica e futebol.
Ai, eu amei. Então já me fala onde fica.
Em dois endereços, na Rua de Amanhã Diamantina, número 17, Jardim Guanabara, e Avenida Caetité, número 3301, no bairro Ibirapuera.
Instituto Borges de Educação. Preparar o seu filho para o futuro é o nosso objetivo. Fone 3427-3597.
Policlínica Sagrada Família. Cada detalhe é pensado para que você se sinta seguro, acolhido e amparado desde a primeira consulta até o resultado dos seus exames. Com mais de 30 médicos de diferentes especialidades. E agora a novidade que vai te surpreender.
Cartão Sagrada Fidelidade, o cartão de desconto da Policlínica Sagrada Família.
Faça sua adesão semestral ou anual e tenha desconto de até 32% em consultas e procedimentos. Policlínica Sagrada Família, a nossa especialidade é você. Responsável técnico, Dr. Augusto Cândido, CRM 9967.
De segunda a sexta, das 16 às 18 horas, com Luiz Carlos Dudé e Jason Dias. E aos sábados, das 9 às 12 horas, com Marcos Ferreira, Luiz Carlos Dudé e Jason Dias. Tem Forró da Clube, o Forró Tradição sem apelação. Oferecimento:
Prefeitura de Vitória da Conquista. Exemplo para a Bahia. Madeireira Sudoeste, o maior estoque de madeira da região. Clínica Ortoderme, Rua Expedicionários 414, Recreio. Direção técnica, Dr. Aloysio Alan, CRM 14248. Frigosol, qualidade que se prova, confiança que se sente. Pilar Serviços Integrados, onde cada projeto encontra sua base. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Supermercados Jurema, lugar de comprar barato no bairro Alegria e no bairro Jurema. Fone 77-3024-4141. Ivan Cordeiro, o mandato a serviço de Vitória da Conquista. Café Caseiro, o café da família do São João que alegra o coração.
Eita forró! Pertinho de você. Conforto, economia, qualidade sem igual. Hipermercado Novo União é sensacional. Melhor preço, variedade, aqui vai encontrar. Economia de verdade, o Novo União é o lugar mais completo da cidade. Vem pra cá. Hipermercado Novo União, vem que tem, vem que tem. Pertinho de você. Hipermercado Novo União.
Com você, em todo lugar.
Atenção radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 25 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Abertas inscrições para o Enem.
Uma novidade. Este ano, concluintes do ensino médio da rede pública estão inscritos automaticamente no exame.
O presidente Lula destaca que esse pode ser o primeiro passo para realizar sonhos e transformar o futuro.
A hora é agora. Se inscreva, passe no Enem, entre na universidade e faça tudo o que você quiser.
E ainda, Desenrola Brasil.
Você já pode utilizar o FGTS para renegociar dívidas com descontos e juros mais baixos.
A expectativa do governo do Brasil é movimentar mais de 8 bilhões de reais em recursos do fundo.
Turismo de natureza em alta. Unidades de conservação federais receberam mais de 28 milhões de visitantes em 2025.
Visitação recorde contribuiu com 20 bilhões de reais do PIB brasileiro, que é a soma de todas as riquezas do país. Cleide Lopes.
O turismo nas unidades de conservação sustenta mais de 300 mil postos de trabalho em todo o país.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Trabalhadores já podem consultar o saldo do FGTS para renegociar dívidas no novo Desenrola.
A medida ajuda mais brasileiros a quitarem débitos como cartão de crédito e cheque especial.
Quem está ao vivo conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil e traz todos os detalhes é a repórter Graziele Bezerra. Oi, Grazi, boa noite. Explica pra gente como é que vai funcionar tudo isso.
Boa noite, Mariana. Boa noite também pro Luciano e para todo mundo que está acompanhando aqui a Voz do Brasil. Bom, o trabalhador ele vai poder usar até 20% do saldo do FGTS. TS é o limite de R$1.000, o que for mais alto. E aí, para poder amortizar e quitar ou quitar essas contas atrasadas por meio do novo Desenrola. Entram nessa modalidade dívidas bancárias, como cartão de crédito e cheque especial também. E com essa funcionalidade, o governo do Brasil pretende, então, movimentar até 8 bilhões de reais em recursos do FGTS por meio do programa.
Como é que vai funcionar, Grazi? Qual a primeira medida que a pessoa interessada deve tomar?
Pessoa interessada tem que primeiro saber, ter a noção ali da dívida dela, né? Mas aí, então, utilizar o saldo do fundo, o que pode ser também de contas ativas ou inativas, o primeiro passo, claro, é consultar ali o aplicativo do FGTS para ver o valor que essa pessoa tem disponível. Depois, ali no próprio aplicativo, o trabalhador autoriza o acesso das instituições financeiras aos valores. Então, ele negocia a dívida diretamente com o banco. E aí, só depois dessa negociação é que a Caixa Econômica Federal vai fazer então a transferência dos valores do FGTS diretamente aos bancos responsáveis pelos contratos. E aí lembrando que o trabalhador não precisa comparecer às agências, né, do banco, não precisa comparecer ali à Caixa Econômica para confirmar então a operação, nem ao seu banco de origem. Como explica então o diretor de Políticas de Proteção ao Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Carlos Augusto Gonçalves.
Ele pode fazer todo este processo, né, de maneira digital, né, ou em consulta, tratando por telefone com as instituições financeiras para identificar a dívida. No caso específico do ATP, é tudo digital. A autorização, tratando do saldo, é digital, ele faz com o ATP, levanta junto aos bancos, tratando as dívidas, e essas informações, tratando das dívidas, serão remetidas pelos bancos, tratando diretamente à Caixa Econômica Federal. Só depois que o banco prestou essa informação para o agente operador, que é a Caixa, é que a Caixa está autorizada a fazer o repasse para a sua instituição financeira decorrente daquela dívida que ele acabou de reestruturar.
Agora, Grazi, vamos relembrar então quem são as pessoas aptas a participarem do programa, qual é o perfil?
Claro, Mariana, vamos lá. Para usar o FGTS no desenrola é preciso ter então um saldo disponível, né, na conta do Fundo de Garantia e ter renda mensal de até 5 salários mínimos, o que equivale aí a cerca de R$8.100. Então, para serem elegíveis, as dívidas devem estar atrasadas entre 91 dias e 2 anos. Essas dívidas recebem aí descontos de até 90% e juros mais baixos que o do mercado.
Obrigado, Gabriele Bezerra, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Gabriele. Começaram hoje as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
O Enem é a principal forma de entrar em uma universidade. Além de vagas aqui no Brasil, a prova também é aceita em faculdades no exterior.
Esse ano, estudantes do terceiro ano do ensino médio de escolas públicas já estão com as inscrições pré-preenchidas, mas ainda é necessário entrar na página do participante para confirmar a inscrição.
Desde o início do ano, a brasiliense Isabela Martins passa as tardes na sala de aula estudando para o Exame Nacional do Ensino Médio, avaliação realizada pelo Ministério da Educação. Aos 18 anos, ela vai fazer o Enem pela segunda vez e sonha em conquistar uma vaga na universidade.
Sempre gostei muito de ajudar as pessoas, né? Aí eu pensei em fazer psicologia ou medicina, que é uma área que vai ajudar bastante as pessoas e tal. Aí sempre foi meu sonho mesmo.
Estudantes de todo o país já podem se inscrever para o Enem 2026 a partir desta segunda-feira. Neste ano, alunos que vão concluir o ensino médio na rede pública terão inscrição automática. Segundo o governo, os dados foram encaminhados pela própria rede de ensino. Mas os estudantes deverão acessar o sistema para confirmar a participação e escolher o idioma da prova de língua estrangeira, além de informar o município onde deverão realizar a prova e solicitar recursos de acessibilidade, se for o caso. Além disso, os locais de aplicação da prova também vão aumentar, chegando a 10 mil escolas. A expectativa é que 80% dos alunos da rede pública façam o exame na sua própria escola de matrícula. O João Gabriel Brandão está se preparando para o Enem e já decidiu o curso Artes Cênicas. O maior desafio para ele é controlar a ansiedade.
Me sentindo mais confiante esse ano, principalmente para a questão da redação. Chegando em casa eu estudo, final de semana também estudo às vezes, mas tô tirando um momento de folga também para não ter burnout, sabe? Que não me sobrecarregar, não me sentir muito cansado durante o fim da semana.
As inscrições devem ser feitas pela página do participante no endereço enem.inep.gov.br/participante até o próximo dia 5 de junho. Os estudantes que tiveram a isenção da taxa de inscrição aprovada também deverão realizar a inscrição no exame. Para os participantes não isentos, a taxa de inscrição continua no valor de R$85 e pode ser paga por boleto, PIX, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança. O prazo para fazer esse pagamento vai até o dia 10 de junho e as provas ocorrerão nos dias 8 e 15 de novembro. Reportagem Gabriela Noronha.
Em suas redes sociais, o presidente Lula fez um convite para todos os estudantes participarem da prova.
Hoje começa a inscrição para o Enem. Vai até o dia 5 de junho. Você, que prometeu ao seu pai, ou seu pai que quer que você seja doutor ou doutora, a hora é agora. Se inscreva, passe no Enem, entre na universidade e faça o curso que você quiser, na certeza que você precisa saber de que esse país só vai ser soberano, soberano de verdade, o dia que milhões de jovens tiverem curso, tiverem emprego e puderem exercer a soberania tecnológica e científica do nosso país.
O Dia da África, celebrado em 25 de maio, hoje, marca a fundação da União Africana em 1963.
E aproveitando a data, o governo do Brasil promove o primeiro Fórum de Reitores Brasil-África, com o objetivo de fortalecer parcerias educacionais e culturais.
No encontro, o Ministério da Educação anunciou a criação de 2.600 bolsas de mestrado e doutorado para estudantes africanos.
No encontro, dirigentes de universidades brasileiras e africanas debatem como ampliar parcerias acadêmicas, científicas e tecnológicas de instituições de ensino dos dois lados do Atlântico. São projetos conjuntos em áreas estratégicas para o desenvolvimento dos países, como agricultura, energias renováveis, inteligência artificial, mineração, petróleo e gás, além das ciências humanas. Para a reitora da Universidade de Cabo Verde, Astrigilda Silveira, parcerias fundamentais para o continente africano.
Uma cooperação mais próxima, mais dinâmica e mais transformadora, voltada para a transformação digital, a inteligência artificial e a inclusão social.
No encontro, o governo do Brasil lançou o programa que vai oferecer mais de 2.600 bolsas de mestrado e doutorado para pós-graduandos da África, com investimentos de 47 milhões de reais. Destaca o ministro da Educação, Leonardo Bastini.
2.600 vagas inicialmente, 1.600 bolsas de mestrado e 1.000 bolsas de doutorado, com oportunidades em universidades públicas, instituições privadas sem fins lucrativos, institutos federais, institutos de pesquisa com pós-graduação reconhecida pela CAPES. Abrir as portas do Brasil para estudantes africanos é aprofundar ainda mais nossos laços históricos.
O presidente Lula destacou a importância de fortalecer os laços históricos entre Brasil e África por meio da produção de conhecimento, da inovação e da formação de profissionais qualificados.
A cooperação educacional entre países do sul global pode transformar a realidade, reforçar os programas de estudantes, convênio de graduação e de pós-graduação também será essencial para consolidar a educação superior como um dos pilares da parceria estratégica entre Brasil e África.
O Brasil já mantém mais de 200 acordos de cooperação com instituições de ensino superior de 38 países africanos. Reportagem Pablo Mundim.
Mais um passo no combate ao câncer no país.
O Brasil passou a contar com um Centro de Desenvolvimento e Produção de Terapias, CAR-T, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz.
No local será produzido de forma 100% nacional um dos tratamentos mais avançados do mundo contra o câncer para pacientes do SUS.
O Paulo Peregrino é publicitário e teve linfoma, um tipo de câncer de sangue. Durante 13 anos, fez transplante de medula óssea e 40 quimioterapias, tratamentos que não tiveram sucesso. A virada em sua vida veio com um tratamento experimental chamado CAR-T Cell. Agora, ele está em remissão do câncer.
A enfermeira chegou lá dentro do quarto, trouxe um saquinho, assim como se fosse uma transfusão de sangue pequenininha, né? Um negócio de transfusão de sangue. Aí eu falei assim pra ela, enfermeira, isso aí é o cartel que eu vou receber? É, falei, vai demorar quanto tempo? Ela falou, uma hora no máximo. Eu falei, caramba, 13 anos eu lutando contra os cânceres, vai resolver em uma hora? Isso que é ciência.
O Centro de Desenvolvimento e Produção de Terapias, CAR-T, da Fiocruz, inaugurado no último sábado no Rio de Janeiro, vai tratar a população do SUS e trazer uma nova esperança aos pacientes com câncer. O Brasil vai produzir de forma 100% nacional um dos tratamentos mais avançados do mundo contra a leucemia, linfoma e mieloma. É o que explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Um tratamento que hoje custa 350 a 400 mil dólares, mais de 2 milhões de reais, para uma família, para as pessoas, para o sistema de saúde de qual país para fazer esse tratamento, graças à Fiocruz, graças à produção da Fiocruz, presidente, pessoas como Paulo vão poder receber esse tratamento pelo SUS, de graça.
Os primeiros pacientes começam o tratamento experimental no segundo semestre deste ano. Foram investidos 370 milhões de reais, além dos equipamentos de alta tecnologia, que custaram mais 35 milhões de reais. O presidente Lula defendeu que todos os brasileiros e brasileiras têm o direito de uma saúde de qualidade no país.
O gesto de inauguração de um centro tecnológico que dá ao Brasil a certeza de que a gente não é menor do que ninguém, de que a gente não é menos competitivo do que ninguém. Basta a gente ousar, ter coragem e fazer.
O novo centro também será capaz de tratar pacientes com traumatismo craniano com próteses 3D de alta tecnologia. Do Rio de Janeiro, Fernanda Cruz.
Viajar a trabalho ou por lazer deveria ser sinônimo de tranquilidade.
Mas para muitas mulheres, nem sempre o destino é o mais feliz.
Todo aeroporto promete destinos, mas algumas partidas nunca chegam. Quando o medo ocupa o lugar da esperança, não é viagem, é silêncio. Assédio não decola. Feminicídio também não. Violência contra a mulher é crime.
Para combater a violência e a importunação sexual nas salas de embarque e aeronaves, o Ministério dos Portos e Aeroportos lançou uma série de ações em terminais do Brasil para sensibilizar a sociedade.
É a terceira fase da campanha Assédio Não Decola.
Para combater o assédio e a importunação sexual contra trabalhadoras do setor aeroportuário e passageiras, o Ministério dos Portos e Aeroportos lançou a terceira fase da campanha Assédio Não Decola. O ministro dos Portos e Aeroportos, Tomé Franca, destacou a importância dessa campanha.
Infelizmente, o Brasil ainda vive uma realidade de muito assédio e de muito feminicídio. Nós temos trabalhado para que essa realidade não persista. Nós estamos com uma série de campanhas nos aeroportos e nas aeronaves, buscando o combate ao assédio.
O Ministério dos Portos e Aeroportos também apresentou uma nova cartilha com orientações sobre o combate à violência contra a mulher. O material reúne informações sobre diferentes tipos de violência: física, psicológica, sexual. Passageiros e trabalhadores do setor são orientados sobre como identificar situações de risco e formas de acolher as vítimas. O documento também apresenta canais de denúncia, como o Ligue 180. A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, ressaltou que todos precisam conhecer o canal de denúncia.
O Ligue 180, para nós, tudo começa por ali. Ele é um canal que dá muita segurança para as mulheres. Quando se recebe uma ligação, a nossa equipe identifica quem é essa mulher, onde ela mora, a quem essa mulher deve recorrer.
A campanha Assédio Não Decola foi lançada em agosto do ano passado em todas as concessionárias dos aeroportos federais. Para as mulheres que só querem chegar ao destino em segurança, sem assédio e violência, a campanha é importante para sensibilizar a sociedade. Foi o que defendeu a gerente de restaurante, Cláudia Figueiredo.
Qualquer lugar, sempre é importante. Muita gente não respeita a gente simplesmente pelo fato de ser mulher.
Além do Ligue 180, você também pode denunciar casos de violência contra a mulher no Disque 100, canal de monitoramento de violações contra os direitos humanos. Reportagem, Márcia Fernandes.
A edição do leilão do Ecoinvest Brasil destravou mais de 13 bilhões de reais para projetos de bioeconomia, turismo sustentável e infraestrutura no país, sendo que mais de 9 bilhões serão direcionados para investimentos na Amazônia Legal.
O programa Ecoinvest foi criado para impulsionar a transformação ecológica do país e combina instrumentos financeiros inovadores, redução de riscos e atração de investimentos de longo prazo da iniciativa privada.
Ao anunciar o resultado do leilão, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o Ecoinvest comprova que é possível apostar no crescimento do Brasil com sustentabilidade.
Os objetivos do Ministério da Fazenda, que é fazer com que o país se desenvolva, cresça, gere emprego, diminua a inflação, com os objetivos do Ministério do Meio Ambiente, não é mais indissolúvel. Nós temos que ter um cuidado para que o país cresça, mas de maneira sustentável. E o Ecoinvest, ele é uma espécie de síntese, de prova real de que isso é possível. É Estado junto com a capacidade instalada do sistema financeiro nacional em parceria com essas empresas.
Com os quatro leilões realizados até agora para transição energética, recuperação de terras degradadas e bioeconomia, o Ecoinvest Brasil já mobilizou mais de 140 bilhões de reais.
Pois é, o Brasil é mundialmente reconhecido por suas belezas naturais, como florestas, praias, rios e montanhas.
E a riqueza da nossa biodiversidade tem atraído turistas a visitarem as mais de 300 unidades de conservação federais distribuídas pelo país.
Só em 2025, o fluxo de visitantes atingiu quase 30 milhões, maior resultado da série histórica.
E movimentaram mais de 40 milhões de reais em vendas, injetaram 20 bilhões de reais no produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas do país.
Jairon Souza trabalha
todos os dias conectado com a natureza. Ele é guia turístico no Maranhão e em época de alta temporada chega a mostrar as belezas naturais do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses a centenas de visitantes.
Ganho dinheiro onde muitas pessoas se programam muito para vir passear e eu tô aqui todo dia, né? E tento fazer da melhor forma, né?
As visitações turísticas em unidades de conservação federais movimentaram mais de 40 bilhões de reais em vendas em 2025 e 20 bilhões de reais de contribuição ao produto interno bruto. O estudo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, revela que florestas, praias, rios e montanhas são, na verdade, ativos de alta performance na economia brasileira. No ano passado, o fluxo de visitantes em unidades de conservação chegou a quase 30 milhões, o maior resultado da série histórica, como garante o presidente do ICMBio, Mauro Pires.
Esse aumento tem a ver com dois fatores. O primeiro, que é geral, que é o interesse das pessoas de encontrar-se com a natureza. O segundo fator, nós temos melhorado a infraestrutura e de modo que se torna mais fácil a visitação.
O turismo nas unidades de conservação sustenta mais de 300 mil postos de trabalho em todo o país. O ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, destacou que as unidades de conservação são importantes não só para a proteção da biodiversidade, como também para o desenvolvimento econômico do país e a valorização da cultura local.
Cada real que o turista trouxe, ele gerou um impacto de R$15,60 no PIB. Portanto, nós estamos falando aqui de uma atividade econômica intensa com ganhos para a economia local.
O ranking de visitação mantém no topo o Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro, com quase 5 milhões de visitas, seguido pelo Parque Nacional de Iguaçu e pelo Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará. Reportagem Cleide Lopes.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Prefeituras e instituições como universidades, institutos federais e câmaras de vereadores aderiram ao programa Contrata Mais Brasil.
A plataforma foi criada para aproximar microempreendedores individuais do processo público de aquisição de produtos e serviços. Nela, o governo contrata e os pequenos negócios podem vender seus produtos.
Atualmente, já são 1.775 órgãos. Desde a sua criação, o programa gerou mais de 22 milhões de reais de renda direta para os microempreendedores individuais.
A plataforma conta com mais de 8 mil cadastros de fornecedores em mais de 100 atividades.
Mais informações sobre o programa no endereço gov.br/contrata-mais-brasil.
Atenção, caminhoneiros! Já estão em vigor as novas regras que vão ajudar na fiscalização do piso mínimo de frete para o transporte de carga nas rodovias.
A partir de agora, quem contrata esse tipo de serviço deverá informar parâmetros para o cálculo do frete, como distância, tipo de veículo e tipo de serviço prestado.
Essas informações serão fornecidas na hora de emitir o código identificador da operação de transporte, o CIOT.
Esse é um documento de registro exigido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, para o monitoramento das operações de cargas.
O superintendente de serviço de transporte rodoviário de cargas da ANTT, José Aires Amaral, explica que esses dados serão utilizados para fiscalização prévia do piso mínimo do frete.
A partir desses parâmetros, o sistema faz uma conta automática e verifica se o valor declarado do frete, também no CIOT, está de acordo com o piso mínimo de frete ou não. E faz algumas validações, por exemplo, os parâmetros informados estão de acordo?
fazem sentido? Por exemplo, se na declaração, por exemplo, tiver a informação que Brasília, Rio de Janeiro são 500 quilômetros, o sistema mesmo já vai indeferir aquela informação, dizendo que não é compatível e que ele deve informar uma melhor localização ou uma distância compatível com aquele deslocamento.
Segundo o superintendente da ANTT, a partir do dia 1º de junho, os dados do CIOT também estarão integrados com a documentação fiscal exigida para o transporte de cargas.
O que vai facilitar e tornar mais eficiente a fiscalização sobre as operações de frete.
As mudanças na emissão do CIOT foram anunciadas pelo governo do Brasil como parte das medidas para reduzir os impactos da alta dos preços dos combustíveis sobre a população.
Essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Com a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
A Voz do Brasil, Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
CNJ lança aplicativo para fortalecer busca ativa de crianças e adolescentes.
Para o STJ, a plataforma de intermediação não responde por envio de criptomoedas para carteira falsa de outra corretora.
A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista começou nesta segunda-feira.
Boa noite, eu sou Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
O Conselho Nacional de Justiça lançou nesta segunda-feira, Dia Nacional da Adoção, o aplicativo Adote para todo o país.
A busca ativa do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento já funciona em todo o país e reúne informações sobre crianças e adolescentes com mais dificuldades de conseguir uma família, como crianças mais velhas ou com deficiência.
Agora, essa iniciativa passa a contar também com um aplicativo próprio.
Desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Paraná, o aplicativo Adote passa agora pelo processo de expansão nacional com o apoio do programa Justiça 4.0.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, deu prazo de 10 dias para que o governo federal e os estados da Amazônia Legal informem quais providências de planejamento e preparação vêm sendo adotadas diante das projeções de aumento significativo dos riscos de incêndios florestais para os próximos meses.
O El Niño é um fenômeno provocado pelo aumento na temperatura das águas do Oceano Pacífico e tem ocorrência periódica em geral, com impactos relevantes sobre o clima em diversos países. Marta Ferreira.
Uma nota técnica conjunta publicada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e com o Instituto Nacional de Meteorologia confirmam a provável intensidade alta para o fenômeno já no segundo semestre de 2026. Diante desse quadro, o ministro Flávio Dino, relator de uma ação que acompanha medidas para combater e prevenir incêndios na Amazônia e no Pantanal, deu prazo de 10 dias para que a União e os estados informem um plano para lidar com os incêndios.
Plataforma de intermediação de criptomoedas não é responsável por prejuízo decorrente de golpe se não houve falha no serviço ou se dano foi causado pela culpa exclusiva de usuário ou terceiros.
Essa é a conclusão do STJ. Fátima Uchoa.
Na origem, um investidor transferiu criptoativos para uma carteira digital e depois descobriu que o endereço era falso. Ele pediu ressarcimento dos prejuízos, alegando que a plataforma intermediadora teria falhado ao não adotar segurança capaz de identificar a irregularidade da chave de transferência. Porém, a Justiça de Minas Gerais negou a indenização. A terceira turma do STJ manteve o acórdão, considerando que a fraude ocorreu quando o investidor transferiu os valores a um ambiente externo, fora da atuação da empresa e para o qual ele próprio forneceu a chave de acesso, que é o endereço de destino. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva foi o relator.
Começou hoje a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista 2026.
É a chance de muitos trabalhadores conseguirem de forma mais rápida uma resposta da Justiça. Larissa Batista.
Um acordo histórico de mais de 250 milhões de reais entre a empresa Vibraz Airoco e o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos foi o pontapé para a abertura da Semana da Conciliação, que vai até sexta-feira em todos os tribunais regionais do trabalho. O valor recolhido desse acordo será utilizado para o pagamento de dívidas trabalhistas.
Ampliar a confiança e o conhecimento sobre a segurança das urnas eletrônicas.
Esse foi um dos temas da reunião ocorrida nesta segunda-feira na sede do TSE em Brasília. Estevam Furtado.
O presidente do TSE, ministro Nunes Marques, anunciou o lançamento da Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação. Uma ação voltada à conscientização da população, especialmente dos jovens, sobre as camadas de segurança do processo eleitoral brasileiro. O ministro também determinou a criação de uma comissão permanente para estudar o uso de ferramentas de inteligência artificial na justiça eleitoral.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e